Olá, ouvinte da rádio CBN Maringá, hoje dia 19 de janeiro de 2026 e eu, Joel Cavalcante, estou aproveitando os últimos dias de férias para fazer um turismo aqui na cidade de São Paulo, capital, cidade que é a maior metrópole da América Latina, a maior do Hemisfério Sul e é um dos maiores rasgos urbanos do mundo. A cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes e a região metropolitana compreende 22 milhões de habitantes, que é ali considerado em muitos rankings a décima região metropolitana mais ampla, com maior densidade populacional do mundo. Bom, aproveitei esses dias, estou aproveitando, a gente nunca se desliga da política, para fazer uma análise do ambiente político em São Paulo, para pensar as questões políticas mais amplas no Brasil, que tem ressonância em todo o país, visto que majoritariamente os temas políticos se voltam, acabam orbitando na capital de São Paulo, aqui nessa grande metrópole do Brasil, que acaba disseminando outras perspectivas para o Brasil, para Maringá, para a gente pensar questões políticas, inclusive na nossa cidade. Bom, ontem, aliás, eu aproveitei para dar uma volta na Avenida Paulista, Avenida Paulista que fecha aos domingos e é um grande exemplo de passeio público, de diversidade, pluralidade, de direito à cidade, em que pese as contradições e complexidades da cidade de São Paulo. Mas o que eu notei foi uma coexistência política e ideológica bem interessante. É fato que em alguns momentos existem algumas tensões que nós vemos em alguns cortes, em alguns noticiários, mas via de regra, na normalidade, ali você tem pessoas de esquerda, de direita, muitas manifestações, muitas famílias passeando também, alheias ao debate público, mas o debate público ele é latente. E eu vi como um grande exemplo de convivência democrática. A gente pensa a cidade de Maringá e todo esse ambiente que se colocou ali no Parque do Ingá, que fecha aos domingos, claro, com a sua devida proporção e com o seu devido tamanho, mas talvez seja um exemplo dessa coexistência pacífica política. Bom, mas eu conversei com alguns populares, tanto na Avenida Paulista quanto motoristas de aplicativo, para tentar sondar o ambiente político em São Paulo. E uma das questões mais evocadas é a segurança pública. Como de fato apontou a pesquisa da Genial Quest dias atrás, a maior preocupação dos brasileiros, sobretudo nos grandes centros, será a questão da segurança pública. E, aliás, um popular me falou, teceu elogios ao Smart Sampa, que é um programa de reconhecimento facial que inibiu muitos roubos e furtos de celulares e os assaltos, que é algo muito recorrente na cidade de São Paulo. Esse programa tem células de câmeras distribuídas por boa parte da cidade, sobretudo na região central, que acaba fazendo o reconhecimento facial de pessoas suspeitas e acaba inibindo ali a questão de a ocorrência de assaltos, entre outros crimes violentos. Bom, isso corrobora com a boa avaliação que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Ricardo Nunes tem aqui na cidade de São Paulo. O Tarcísio tem 60% de avaliação positiva e o Ricardo Nunes supera até a avaliação do governador. O prefeito de São Paulo tem 65% de aprovação, ou seja, 2 a cada 3 paulistanos aprovam a gestão do Ricardo Nunes. É claro que essa questão da segurança pública ela é muito polêmica. Você tem ali, por outro lado, a esquerda que sempre reclama da violência policial nessa gestão, do ataque aos direitos humanos, da polêmica sobre o uso de câmeras nas fardas ou não, que foi toda uma discussão que rendeu aqui, mas a cidade, é claro, tem suas complexidades, né? Como, por exemplo, a mobilidade urbana, os longos engarrafamentos, o trânsito caótico da cidade de São Paulo, o aumento exponencial das pessoas em situação de rua. Para a gente ter uma ideia, em 2012 estimava-se que São Paulo tinha 3 mil pessoas em situação de rua. Hoje tem mais de 101 mil, ou seja, foi um aumento de 167%, agravado por várias questões psicossociais, mas exponencialmente após a pandemia. Você teve um aumento severo de pessoas em situação de rua, que é um grande desafio aqui para a cidade de São Paulo. Para Maringá também, nós já comentamos várias vezes na coluna, é um fenômeno conjuntural, estrutural, não apenas da sociedade brasileira, mas há um aumento de pessoas em situação de rua no mundo. Outros problemas também ocorrem na cidade de São Paulo, como a questão do da larga desigualdade social, né, infraestrutura, a questão do saneamento. Acho que São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles brasileiras, refletem o grande fosso, a grande assimetria social brasileira. Se você tem bairros nobres, né, convivendo com bolsões de pobreza. Um grande exemplo aqui na cidade de São Paulo é o bairro do Morumbi, ao lado da favela de Paraisópolis. No Rio de Janeiro também a gente vê esses bolsões de miséria convivendo com bairros nobres. E eu, trazendo para a política, para a questão que mais nos interessa, de fato, a segurança pública, pelo que eu vi aqui empiricamente, conversando com algumas pessoas, e se corrobora nas pesquisas eleitorais, vai ser uma tônica em que pese o fato de que o custo de vida, né, a economia política, como diz o cientista político André Singer, as pessoas se interessam por política para querer saber o que a vida delas pode melhorar economicamente, maior qualidade de vida. Então esse debate vai estar muito truncado entre segurança pública, mas também custo de vida. O governo Lula saiu das cordas recentemente, de 2025 para 2026, com a questão da reversão do tarifaço, a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil e com uma certa estancada no preço dos alimentos. Contudo, ainda nós temos um cenário indefinido. Nós temos ali uma direita fragmentada, como eu havia falado. Esse candidato aqui, o prefeito, o governador de São Paulo, que é o mais cotado entre a direita, não está no rol dos presidenciáveis por hora, embora isso possa mudar. Você tem ali o Flávio Bolsonaro sendo apontado. Mas nós temos uma direita fragmentada, um cenário ainda indefinido. O maior player da direita bolsonarista, que é de fato o Bolsonaro, foi tirado da eleição, né? Então o carisma, segundo o sociólogo Max Weber, o carisma de um personagem político, ele não é transferível. Né? Então a figura carismática da direita foi sacada e nós temos um cenário indefinido, basicamente em que pesa uma variação ou outra, 30% que votam no Lula, 30% que são contrários e 30% que estão no meio avaliando. Esse cenário projeta uma eleição competitiva, as forças políticas vão se organizar para ocupar esse espaço. O Tarcísio vai se mexer ou não? Ele vai correr risco de se capitalizar ou ele vai ficar como linha auxiliar mesmo do Flávio Bolsonaro? E o Kassab, que é um grande líder do Centrão ali, do PSD, ele vai para onde? Ele vai para o centro? Ele vai fazer um apoio de fato a uma candidatura única do PSD? Ou ele vai apoiar o presidente Lula, um candidato ligado ao bolsonarista? O Kassab é um grande estrategista da política. Então são uma quantidade de variáveis muito grande, estando a 9 meses da eleição presidencial. Então hoje eu fiz questão de trazer esse cenário, esse clima político da cidade de São Paulo para a gente prospectar e fazer algumas análises para a eleição de 2026. Bom, sou o Joel Cavalcante, desejo uma ótima semana a você, ouvinte da rádio CBN Maringá.